programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, retornando agora para o nosso último bloco, que está bem curtinho. Só temos aí 15 minutos para tratar ainda desse tema. Um abraço aqui para a Enir, para o Enio Teixeira, para a Aline Barbosa, para o Diego Lima, também para o Padre Gregório, para o Itamar Bilibio de Laguna Carapã, prefeito, para a Eliana Petri, também de Laguna Carapã, para a Eliana Zanetti aqui da nossa cidade de Dourados. E nós temos duas perguntas aqui, por enquanto duas, né? Uma da Silvana, do Jardim Porto Belo. A pergunta é grande, eu vou ler tal e qual está aqui e vou pedir ao Torraca que responda, né? Aliás, eu vou pedir a você, né? Agora só que nós temos que ser breve nas respostas, senão nós vamos longe, né? Marcos, tento educar minhas filhas com este conceito de economia, porém muitas vezes... Aliás, Torraca, é para você mesmo, viu? Muitas vezes nas ruas, canos que vazam água e ligamos para que seja feito a manutenção, porém demora muito. Uns dias atrás, um cano estourou próximo da casa da minha mãe e nós ligamos e demorou uma semana para que esse reparo fosse feito. Aí, esse desperdício vai para a conta de quem? Outra coisa, se o esgoto aqui no meu bairro, todos estão abertos, a população coloca um galho para evitar acidente. Corre-se um grande risco de cair dentro dele. De quem é a responsabilidade por tapar adequadamente? Silvana, do Jardim Porto Belo.
Bom, a questão do reparo do vazamento. A gente aqui em Dourados, nós temos quatro equipes diurnas trabalhando só nesse serviço de reparo em redes, em ramais, em cavaletes que estão vazando. E temos mais uma equipe noturna para trabalhar também nesse serviço. Em Dourados, o grande aliado nosso é a população. Ela que nos avisa de aonde está o vazamento. Ela que nos avisa. Se ela não tivesse a população como aliada nossa, era impossível a Sanesul colocar uma pessoa o dia inteiro andando na cidade. Não tinha como. Então, é impossível. Então, a população nos avisa e nós efetuamos o conserto. Às vezes, padre, acontece um negócio em Dourados que acho que só Dourados que tem isso. A questão de endereço. Então a pessoa fala, eu moro na rua 23, do bairro tal. Aquela rua não existe mais, agora tem um outro nome. Ou então a rua tem quatro ou cinco nomes na mesma rua.
É verdade, sabia? Esses dias alguém estava me dizendo, olha, eu recebo de não sei o que de um jeito, de outro não sei de jeito. Diz que a conta de luz vem de um jeito, a conta de água vem de outro, né?
Então a dificuldade nossa é essa. Então a riqueza de detalhe que é importante, ó, no vazamento é na rua tal, entre a tal e tal, ou perto de tal, do comércio tal, do mercado, da igreja, do que seja, você facilita. Porque muitas vezes essa questão do endereço é que complica para nós acharmos esse vazamento. Mas hoje nós temos o serviço 0800, que é 24 horas, né, inclusive à noite, e para atender a população, ela gera o serviço, ela vai para a nossa central e aí é distribuído o serviço. Nós temos a questão de que está vazando, quanto antes consertarmos melhor. Acontece também, tem outro problema grave, quando é centro da cidade. Nós temos que trabalhar só à noite para não atrapalharmos o trânsito. Essa é uma norma da Getran e nós estamos seguindo ela. É uma orientação da Getran, então a gente é a seguinte, tem que avisar a Getran, eles vêm e fecham a rua à noite para poder trabalhar.
Mesmo porque o trânsito de Dourados é outro tema para ser tratado já já.
Exatamente. Né? Quanto à questão das tampas de bueiro, geralmente essas tampas que tem árvores no meio, galhos, são da galeria de água fluvial, porque a nossa rede de esgoto ela passa pela calçada. Muito difícil ter uma rede nossa que vai pelo eixo da rua, ou pelo terço da rua, então geralmente ela vai pela calçada. Essas tampas que vai no centro da rua, de bueiro, é a galeria de água fluvial que desce nessas avenidas, né, para coletar água da chuva.
Muito bem. Agora, Barbosa, em relação à questão da nossa contaminação da água, tem uma pergunta aqui, né? A pessoa não se identificou, mas assim, bom dia, parabéns pelo programa. Pergunto qual é a quantidade de água desperdiçada em Dourados e quais os motivos. E depois faz uma outra pergunta. As águas dos rios, que abastece Dourados não estão comprometidas com a agrotóxico, né? E aqui entra essa questão da agricultura, como a agricultura contribui ou não contribui, né? Porque exatamente para a questão dos rios que estão secando, né? Dos afluentes, por exemplo, para o Rio Dourados, né? Aqui no Mato Grosso do Sul.
Nós temos aí duas pontas. Nós temos a agricultura que usa os inseticidas, pesticidas e fungicidas, e com o desmatamento, na verdade, a chuva acaba carreando para as águas dos córregos dos rios, por isso que precisa ter um controle rigoroso do ponto de vista ambiental, isso acaba carreando para as águas. Aqui em Dourados nós temos historicamente, e aí, padre, surge normalmente num período eleitoral, a discussão da água do Rio Dourados. O senhor já deve ter visto isso. Sim. No jornal. Que a água é cancerígena, que Dourados é o maior índice de câncer. E nós temos várias cidades do Mato Grosso do Sul com essa mesma história. Isso favorece só vendedor de água envasada. Porque, na verdade, se a água do Rio Dourados é uma água que não pode ser consumida, como é que pode se pensar em consumir a água da represa Billings de São Paulo?
Do Tietê.
Do Tietê de São Paulo. Então, mesmo do Cantareira, em São Paulo. Então, na verdade, existe. Quando eu assumi a Sanisu, não se fazia análise de água bruta do Rio Dourados. Nós passamos, contratamos uma empresa que não é da Sanisu, é uma empresa terceirizada, uma empresa de renome, para que ela faça o parâmetro da água do Rio Dourados. Então, na verdade, não existe nenhuma água que seja potável sem tratamento. Na verdade, mesmo a água subterrânea, ela precisa de ser tratada, né? E a água do Rio Dourados, embora, já quando você faça análise, hoje você encontra partículas ali minúsculas. Os exames detectam. Possa encontrar, nenhuma delas supera aquelas da Organização Mundial da Saúde ou dos dados, né, das portarias que preconizam a questão do tratamento da água. Portanto, todas as vezes, com muita tranquilidade, quando presidente da Sanesul, eu falei sobre isso para garantir à população a qualidade da água do Rio Dourados, que é uma água potável após o tratamento, não é? Ela é submetida a rigoroso teste de qualidade, não é? Depois, para chegar à casa das pessoas com potabilidade, portanto, a população, do ponto de vista de segurança, ela pode ficar muito tranquila em relação a isso. Quanto à outra questão, qual que era?
É o desperdício. Qual é o desperdício em Dourados?
Torraca, se estima o quê? Está na média de...
Está na média 37? Do estado, hein? 32%, 33%, é a média do estado.
Mato Grosso do Sul, ele está abaixo da média nacional, ainda é muito alto. Né? Nessa faixa aí de 32%, 33%, nós temos que reduzir isso, mas é abaixo da média nacional. E aquilo que nós falamos, você precisa de ter recurso para as duas pontas. Uma para poder estender as redes de água, outra para ir fazendo a substituição. Por exemplo, em Dourados, há uma discussão muito grande a respeito da tal também da rede de cimento amianto, que é outra questão que surge no período eleitoral. Na Europa e Estados Unidos ainda se usa, não é? Não existe nenhum estudo dizendo que a água que passa pela rede, porque na verdade qual é o problema do amianto? O problema do amianto é no processo de fabricação. As partículas no processo de fabricação que eram aspiradas ali pelos operários é que provocavam realmente o câncer, e é por essa razão que foi abolida no mundo. Mas não existe nenhum estudo dizendo que a água que passa no Brasil, por exemplo, nós temos uma quantidade imensa de rede de cimento amianto, não é? Na Europa existe rede de cimento amianto. Aqui em Dourados, a região central toda era de cimento amianto, foi feita praticamente toda ela a substituição, e gradativamente, né, Torraca, a Sanesul está fazendo essa substituição. Nós temos que pensar em reduzir perdas. 33%, 34% é muito alto, não é? Agora, é um custo muito alto. O custo da substituição é muito alto, e outra coisa, toda vez que a Sanesu, ela vai fazer ação de substituição, o senhor imagina o que foi, por exemplo, cortar Marcelino Pires, a Vermar Torres, as calçadas, você interfere violentamente na vida das pessoas. Porque, e outra coisa, você tem que fazer uma rede nova sem desativar a rede antiga. Então, você tem que fazer todo um trabalho meticuloso, porque você tem rede de energia, você tem os ramais de ligação, né, e fazer isso sem interrupção. Mas conseguimos aqui em Dourados, acho que foi um trabalho muito importante, e gradativamente nós estamos deixando a empresa, ainda estou falando nós ainda, pensando ainda com a cabeça de Sanesu, não é?
Sim.
Mas toda a região central de Dourados vai ter a rede substituída. Isso, padre, vai implicar no quê? Na redução das perdas. Porque tanto se perde nas redes como se perde nos ramais, né? Porque são ramais muito antigos, então você tem rede aí de mais de 50 anos. Ramais de mais de 50 anos. Então, com a substituição, tende também a diminuir as perdas aqui em Dourados.
E os investimentos? A Sanesul, como é esse plano de investimento? É aquilo que ela capta a partir da cobrança da água? O governo coloca, tem mais dinheiro em caixa para colocar? Porque isso, como você falou, exige novas tecnologias, substituições, etc, etc. Como é que vem os recursos financeiros?
Duas pontas. Uma é proveniente da recuperação da empresa. A Sanesul investiu muito com recursos próprios. Outro, com a recuperação da capacidade financeira, a possibilidade de fazer empréstimos. Por exemplo, Dourados tem a previsão aí de investimento de quase 100 milhões para água. E eu vou estar cobrando o governo, porque, na verdade, esses recursos foram assegurados, um trabalho muito forte que nós fizemos, para que Dourados tenha, não entre em colapso no abastecimento de água. Dourados, se não tiver investimento, Dourados, em pouco tempo, nós vamos ter sério desabastecimento. Então, é importante que se dê celeridade, são 93 milhões aproximadamente, para perfuração de novos poços, investimento em reservação e distribuição. Essas obras, elas precisam de começar imediatamente, porque nós temos aqui vários loteamentos surgindo e não tem condições de chegar água.
Exato.
Né? Inclusive programas habitacionais do governo, de casas populares, que dependem, né, Torraca, desses investimentos para que possa abastecer essas casas. Então, padre, e do governo federal, para o senhor ter uma ideia, de 1 bilhão de investimentos da Sanesul, 1 bilhão e 100 milhões, mais ou menos, de investimentos ao longo de 8 anos, do governo que antecedeu a esse, é o governo Reinaldo Azambuja, mais com aproximadamente 600 milhões é de recursos da Sanesul. 500 milhões do governo federal, recurso proveniente do OGU, que não precisa ser reembolsado, recurso não oneroso, e em torno de 600 milhões provenientes da Sanesul. Então é muito importante isso, a pessoa ter compreensão de que o dinheiro da tarifa, ele é reinvestido, não é? Em expansão e coleta, tratamento de esgoto, por exemplo, Dourados, é um salto gigantesco. Nós saímos de 2007, de pouco mais de 10% de coleta, tratamento de esgoto, para termos em Dourados, nós estamos avançando, para ter Dourados com mais de 90% de coleta, tratamento de esgoto. Né? E aí um detalhe importante, o esgoto do Arria Morim ali, porque aquilo é uma cidade, o regime fechado e o semiaberto do Arria Morim, aquele esgoto ali, praticamente sem tratamento, jogado ali no córrego Laranja Doce, tem uma estação, né, em operação, que vai coletar aquele esgoto. E uma grande estação, o Padre Crispim, vale a pena conhecer, sendo construída entre a Embrapa e o bairro Guaicurus, né, uma grande estação que vai possibilitar que Dourados tenha essa expansão extraordinária de serviço de coleta e tratamento de esgoto.
Muito bem, eu tenho duas perguntas aqui, nosso tempo está ficando curtinho. O assunto é bom, mas olha aqui, Padre Crispim, eu moro do lado do tratamento de água, no Sitioca Campo Belo, e não temos água encanada e os poços estão secando e a maioria não tem condições de fazer poços artesianos. Tive um poço aqui perto que deu 250 metros e não deu água. O que a gente faz? Vai a Eliane lá da Sitioca. Vamos lá, Torraca, o que é que ela vai fazer? Pegar uma lata e sair, vai fazer o quê, coitada?
Não, o seguinte, a Sitioca, aquela Sitioca Campo Belo, Ouro Fino, acho que Alvorada, eram Sitiocas que estavam fora do perímetro urbano da cidade. Com esse novo perímetro urbano, elas foram inseridas nesse perímetro hoje, estão dentro da cidade. Então, carece de investimento. Só que hoje tem já uma ação, inclusive, do Ministério Público, que nós estamos ali monitorar, ajudando o Ministério Público a resolver a solução. Tem uma solução para aquele pessoal lá. Com esse investimento que está sendo feito, vai ser feito de 93 milhões, possivelmente a gente vai poder atender hoje a Sitioca. Da maneira como ela foi projetada, não tinha a condição de se ter rede de água, nem de energia. Era Sitiocas. Agora passou, tem algumas que foi colocado rede de água, energia elétrica, tem lá energia, iluminação pública, transporte. Agora sim, vamos começar já junto com o Ministério Público a estar orientando ele na maneira como deve ser feita essa rede. Agora, padre, interessante é o seguinte, cabe ao empreendedor fazê-lo. Nós vamos dar o ponto de interligação, mas quem tem que fazer a rede e colocar água é o empreendedor.
O padre, em português, claro, sim. Na verdade, no passado, se permitiu loteamentos, seja ela de Sitioca, por exemplo, a Campina Verde, o Sitioca Campina Verde era um caso problemático, porque estava encostado em Dourados, permitiu-se empreendimentos sem que o empreendedor fizesse um investimento na parte de água. Criou-se um problema social muito grande, não é? E que agora o poder público precisa de alcançar.
Muito bem. Em relação, alguém fez uma pergunta aqui, o Antônio Neto, né? Antônio Luiz Neto, Vou perguntar para você, Marcos. Bom dia, excelente programa. Qual é o efeito do sistema de plantio direto na conservação da água? Estamos, olha, Antônio, vai ser uma resposta rapidinha para a gente terminar o nosso programa.
A árvore, ela tem essa capacidade de manter a umidade no solo. Então, quando você tem essa umidade e você consegue manter uma grande cobertura verde, você mantém esse ciclo funcionando. Por isso que a importância de você ter essa parte de proteção do manancial com arvoredo, com cobertura verde, para que você mantenha o ciclo. Porque ali, por exemplo, quando um rio ou um córrego ele está sem cobertura verde, por perto, a incidência dos raios solares ela provoca essa evaporação de uma forma plena e com o tempo essa capacidade hídrica ali ela vai se perdendo. Quando você tem essa cobertura verde, a própria temperatura e a própria incidência dos raios elas já não chegam a provocar essa evaporação toda que você vai ter a desertificação do espaço. Por isso os córregos, né, quando eles ficam desamparados dessa cobertura verde, a vulnerabilidade deles aumenta e a quantidade de água que você vê ali, a fluidez da água, ela diminui sensivelmente. Por isso os córregos hoje eles são filetes de água, onde antes era tudo caudaloso, tinha uma grande fluência de água naqueles espaços. Fazer essa cobertura verde ela é importante para manter o ciclo em funcionamento.
Muito bem, o nosso programa Ponto de Vista está chegando ao final. Queremos agradecer a você. Tem tanta gente que participou aqui, eu não dá para citar o nome, mas se sinta abraçado por nós, né? E dizer que é importante a gente cuidar bem dessa questão hídrica, porque nisso está o nosso futuro, né? Eu quero aproveitar que o Barbosinha está aqui para perguntar quando é que vai ser a sua... É posse que chama também, é?
Posse,
né? E quando é que vai ser?
Eu ia dizer exatamente isso no final, padre. Amanhã, às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, todos estão convidados, sinto convidados, né, na Assembleia Legislativa, a nossa posse.
Vou rezar por você na missa das 8.
Isso, exatamente. Colocar o meu mandato à disposição da sociedade, à disposição da igreja, é muito importante o diálogo, porque eu acho que quem ajuda a construir o parlamentar, a construir um bom trabalho é a sociedade. Ouvir as igrejas, ouvir a sociedade é fundamental e espero poder honrar, né, o mandato que a população me otorgou e que eu possa ter uma ação exitosa a favor de Dourados e do Mato Grosso do Sul na Assembleia Legislativa.
Muito bem, agradecemos a você, Barbosinha, desejamos realmente que essa legislatura que você tem pela frente realmente seja fecunda aqui para a nossa cidade e também para todo o Mato Grosso do Sul. Agradecemos o Torraca que participou conosco aqui também, né, e também o Marcos Coelho. E a você que participou também através das suas perguntas e da escuta. Se Deus quiser, no próximo sábado retornaremos com outro tema que certamente vai interessar a você. Um grande abraço e até lá.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.